Fala, galera, meus amigos do Telegram. Thiago Cabelo, estamos aqui com mais um Minipod especial e dessa vez especialíssimo. Vamos ver se ele repete a piada que ele fez da outra vez, quando eu falei que era um convidado especial. Ele falou, você deve falar isso para todos, para todas. Fala aí,
Rogério. Para todos. Tudo bem? Tudo bem? Saudade de vocês aí, hein? E só aí, assim mesmo para a gente conversar, né? Pô, não é só troca de áudios no WhatsApp, né?
Pode crer, né, cara?
Pois é, cara, eu tô com dificuldade pra São Paulo. Quando for, eu te encontro aí, cara.
Quando vier, a gente faz aquele programa especial sobre escrita, hein?
Isso, cara.
Sobre publicação de livros e tudo mais.
Legal, hein?
Ah, e vamos fazer esse programa. Quando a gente for fazer esse programa aí, a gente vai aproveitar pra postar o seu livro. Aliás, tá tudo conectado aqui.
Temos aqui é tudo conectado. É liga os pontos, né?
Liga os pontos, cara. Ele ia fazer isso, cara.
Aí sim. O cara perdeu uma piada e veio com uma melhor ainda, cara. Uma piada muito. Cara, vamos lá, deixa eu começar aqui, pra quem não conhece, nossos queridos amigos do Telegram, quase impossível, do Telegram não só, né, Thiago, porque agora a gente já publica lá os nossos minipods em toda a plataforma. Aliás, eu fico orgulhoso, Thiago, porque sempre tem um cara que vem, mas não tem na Amazon Music, não tem no Deezer, agora tem tudo, meu irmão, você pode, tem até em MP3, pra quem é aquele
dinossauro,
pra quem são aqueles dinossauros, tipo, eu só escuto MP3, tem tudo, tem em todo lugar, tu vai encontrar em todo lugar. Enfim, nós estamos aqui novamente, né? Vamos lembrar que a gente já fez um áudio com o nosso querido Rogério Vilhar, nosso amigo aí, né? Ele é conhecido por ser um homem multitarefas. Falamos sobre isso na primeira vez aqui, mas também conhecido aí por ser o host do podcast Inteligência Limitada. Já fomos lá algumas vezes e tudo. E, cara, e hoje ele está de volta aqui e a gente vai falar hoje, inclusive, no outro programa, né? A gente falou muito sobre a carreira dele, falamos muito sobre o podcast, falamos sobre a parte, né, do mundo animal, da Havaiana de Pau, falamos sobre tudo, né, comediante, tudo. A gente vai focar mais no livro, Eu Ligo os Pontos, que teve o crowdfunding, né? E agora já está sendo enviado para a galera. Eu vou falar bastante sobre isso, mas quero só deixar um pouquinho o microfone aberto aqui para ele. Todo mundo já conhece ele, mas, cara, dá um alô pra galera, se apresenta. Pô, fala o que você quiser falar, querendo fazer piada, fica à vontade. Manda brasa aí, cara.
Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela e tá começando mais um Minipod aqui. O Minipod onde a inteligência limitada é somente por minha parte. Mas eu tô feliz aí de... Pô, não sei se eu cheguei a falar no primeiro programa, mas já fiz muita coisa na minha vida, muita mesmo, assim. Vivi várias vidas dentro da mesma vida, mas eu posso dizer com toda certeza que a coisa que me dá mais prazer é escrever. De todas as coisas que eu faço, escrever. Todas estão conectadas, né? Porque se não é escrita, mas vem da arte de contar histórias. Ou em forma de piada, em forma de quadrinho, em forma de livro, em forma de ilustrações, ou mesmo essas histórias que são faladas no podcast. Então, contar história, ouvir história é a minha praia. Então, tô ouvinte de vocês, porque gosto de tudo que tem a ver com essa arte das palavras, assim. Eu sou fascinado por isso.
Você sabe, Vilela, que está ligado à escrita, claro. O Stephen King falava que não só escritor, mas como todo artista, ele deve ser um observador do mundo, deve ser um cara interessado em pessoas, em gente, porque é um material humano que é usado, né, para criar não só histórias como personagens. Ele está um pouquinho ligado com o teu programa, assim, quer dizer, eu acho, e quero saber a tua opinião, quer dizer, você acha que tem essa ligação, cara, porque eu vejo que você, eu já falei isso aqui, não é porque você está aqui, não é porque você é meu amigo, eu acho que você é um excelente entrevistador, né, deixa uma porrada de jornalista aí comendo poeira, simplesmente pelo fato de que você escuta, tá genuinamente interessado no que as pessoas estão querendo dizer, que vão à Inteligência Limitada. Você acha que isso tem alguma ligação? Você pode falar que não também, eu sou um idiota, nada a ver. Você acha que isso tem alguma ligação com essa tua vontade de escrever, criar personagens? As coisas se ligam? Você sente isso, cara? Ou não?
Total, total. Eu sempre fui, quando eu sento numa mesa, eu sempre fui mais de ouvir do que de falar. Não sei quando, claro, as pessoas me perguntam uma coisa, quando as pessoas estão interessadas em uma história que eu tenho. Uhum. Mas eu sempre fui muito de escutar. Uma memória antiga boa que eu tenho é que meus pais brigavam. Teve uma época da minha infância que meus pais brigavam muito, muito mesmo, sem discussão, de bater boca. E aquilo me deixava triste. E eu não tinha nem noção porque eu ficava triste. Claro. E eu acordava domingo de manhã e era uma felicidade porque da minha cama eu conseguia escutar eles conversando na cozinha no café da manhã. Uhum. E conversando sobre qualquer coisa de adulto. E eu participando daquela, mesmo como intruso, ouvindo aquelas conversas. conversas, eles falando sobre o dia, sobre o trabalho deles. Sim. Primeiro me deixava feliz que eles estavam bem, não estavam discutindo, e eu conseguia entrar num universo que era totalmente diferente do meu, daquele universo de criança, de que, cara, eles têm problemas estranhos, falando de contas, falando de viagem, falando do cara da empresa que não sei o quê, a minha mãe era professora, falava dos alunos. Então, assim, eu sempre fui muito de escutar, isso facilitou até pra mim na parte também de relacionamento, porque as mulheres todas falam, nossa, mas você tá realmente interessado no que eu faço. Tipo, a maior parte dos caras tá interessado só no fato de o cara quer transar com a mina. Aí ele demonstra interesse, escuta e depois caga pro que ela fala. Mas eu realmente falo assim, pô, essa enfermeira, como que é? Qual é a coisa mais louca que você viu chegando lá? E como que é isso? Como que... E a menina fala, meu, ele tá realmente interessado no que eu tô a fim de falar. E sempre eu tive interessado. Claro que, às vezes você tá numa viagem cansado e um cara vem puxar a conversa, você quer dormir e tal. Mas normalmente eu tô muito a fim de escutar conversas e mesmo, às vezes, vendo filme ruim ou lendo um livro que não é tão legal, cara, tudo você consegue extrair alguma coisa. Um diálogo bem feito, uma descrição de cena bem feita, uma tomada de câmera que você fala, nossa, cara, olha isso daqui. Ontem mesmo eu assisti um filme que, cara, tinha umas jogadas de câmeras que eu nunca tinha visto, assim, muito legais, e aquilo me abriu a cabeça. E muitas ferramentas, né, que eu uso para escrever também, né. Eu lembro de uma vez que eu vi um livro do Sebastião Salgado numa livraria, eu fiquei olhando numa foto, sei lá, por uma meia hora e comecei a viajar numa história que não tinha nada a ver com aquela foto, mas que aquela foto me trouxe uma ideia do mundo alienígena e tal, e eu escrevi um conto só baseado naquela foto, entendeu? Então, assim, essas coisas, elas me batem de uma forma muito louca. E agora, que eu tô pesquisando muito inteligência artificial, o Midjourney e tal, cara, tem uma possibilidade de criar mundos malucos lá e objetos que não existem e ambientes que não existem, que pro escritor, não sei se vocês chegaram a experimentar isso, é maravilhoso, cara, porque antes eu tinha que rabiscar alguma coisa, pesquisar foto, colocar na parede pra aquilo me inspirar, e hoje não. Eu tô criando um segundo livro agora é um mundo bem diferente do que a gente conhece hoje, e tem várias coisas de tecnologia que ainda não existe, e eu fiquei imaginando como seriam isso, então eu fiquei colocando no input lá várias misturas de coisas e saíram coisas incríveis, e só de eu olhar naquelas imagens dá pra me inspirar pra criar um mundo inteiro. Então, assim, as ferramentas que a gente tem na mão hoje em dia são fantásticas, né?
Então é um cara visual, né? Pra caramba, né,
Rogério? Então, esse que é o problema. Eu acho que é um defeito e uma qualidade minha.
Eu acho muito que é visual, qualidade, preciso... cara, porque isso se reflete até na tua obra, cara.
Então, mas é que eu acho que tem gente que consegue escrever sem precisar visualizar a cena. Eu preciso visualizar. Ela precisa funcionar com corte de câmera, com enquadramento, tudo, assim. Senão eu não consigo escrever.
Bom, isso a gente vai falar já, dessa parte de escrita, que eu acho interessante. Eu só quero comentar que você falou disso, eu lembrei que, porra, eu era fascinado com aquelas pinturas do Boris Vallejo, do...
Então,
né, que você do Frazetta. Do Frazetta, tu ficava olhando. É, o Frazetta também, com certeza, é os dois, na verdade, né? E dali, cara, quando a gente jogava RPG, né, jogamos ainda, mas mais devagar, cara, dali saía não só uma aventura, como a gente ficava pensando, porra, o que, que aconteceu ali por trás daquilo? Como é que você pode explorar melhor aquela imagem?
Cara, engraçado, cara, porque o Cortázar, ele tem uma frase que ele fala, ele faz uma comparação entre conto e romance, né? Ele fala que o filme é um romance, o audiovisual é um romance e a fotografia é um conto, e justamente por isso, porque a fotografia tem essa coisa de você olhar pra fotografia, você não vê só a fotografia. O que tá te entregue é a fotografia.
Ela conta uma história.
Mas ela conta toda uma história por trás dela, o que que acontece depois daquilo. E essa é a cabeça do escritor, cara. Certeza, sabe? Todo escritor
sabe aquela imagem, olha pra aquilo... Sabe aquela pintura do Frank Frazetta? Tem uma mulher no meio de uma floresta, tem uma pantera negra atrás dela.
Sei, animal.
Cara, aquilo lá já tem um clima, tem uma história toda que, pô, dá pra você escrever uma série de livros só tentando imaginar aquele personagem.
Cara, exato. Muito foda.
Maneiro, só pra, antes de começar, eu quero sair um pouco daqui, porque eu tenho uma dúvida. Cara, você falou aí, a gente tava brincando aí, como é que você tá nos bastidores? Ah, eu tô na merda e tal. E não, tô bem e tal, falei brincando. Cara, deixa eu te falar, cara, você, só pra falar uma curiosidade que eu tenho em relação ao podcast, tu faz live praticamente todo dia, né? De segunda a sexta, algumas vezes, duas vezes por dia. E, cara, como é que funciona isso, cara? Como é que você faz quando você... Não, porque não é todo dia que tu tá bem pra caralho, né, cara? Você tem que botar a cara ali no vídeo, vídeo e, porra, e ficar 3 horas com o cara ali ouvindo e tal. Cara, como é que você trabalhou esse psicológico? Assim, eu tô falando porque eu acho que isso também tem a ver com questão de concentração para escrita e tal, mas eu sempre tive essa curiosidade, porque você é um cara que fica online praticamente, porra, é metade da sua vida, né? Se for pegar por aí, né, cara? Quase que metade da sua vida, ou pelo menos um terço da sua vida, tá online, né? Como é que ao vivo, né, cara? Como é que é isso? Como é que você trabalha esse teu psicológico? Assim, que você não tá muito bem, porra, teve uma notícia ruim, aí daqui a porra, tem que fazer uma live, tem que fazer um podcast, ir ao vivo, com a pessoa, tem que tratar a pessoa bem. Como é que você trabalha isso, cara?
Eu não tenho uma fórmula pra fazer isso, mas como o meu podcast é diário, ao vivo, e faço 7 por semana, de 7 a 10, né? Então eu tô muito tempo exposto lá. Então não tem como você disfarçar muito se você tá bem ou tá mal. A vantagem é que se você tá mal, o papo faz, durante 2 ou 3 horas, faz tirar do... você sair do problema. Durante... era a mesma coisa com comédia. Às vezes eu tinha acabado de ter uma discussão, acabado de ter uma notícia ruim, e fala, 5 minutos você entra no palco. Você entra no palco, você esquece, você se contagia com a plateia e depois quando sai, você volta
teatro,
pro...
né? Deus do teatro, né? Isso que a gente chama.
É incrível, é assim. E quando você sai, volta tudo pra você de outra forma, mas volta. Eu, esse ano, pra mim, assim, eu tive uma experiência que eu nunca tive na minha vida. Eu passei uns 3 meses pesado de depressão, nunca tive isso. Pesado, assim, mesmo, de não conseguir levantar da cama, não ter vontade de fazer nada, de pensamentos muito ruins e frequentes, e eu não parei em nenhum momento. Eu não cheguei para o pessoal falar, vou parar porque eu tô mal. Eu falei, eu vou continuar porque eu tô mal, entendeu? Sim, era uma forma de eu me manter ocupado, me entregar e ser contagiado pela energia e pelas palavras de quem tá lá, entendeu? Eu aproveitava para colocar na agenda pessoas que poderiam me ajudar, que poderiam dizer coisas que teriam a ver com o meu problema. Então fiz muito programa com psicólogo, com pastor, com padre, com essas pessoas, e falamos sobre depressão bastante, falamos sobre saúde mental, então assim, é quase um reality show que eu faço. Quem me conhece muito e acompanha o programa fala, putz, hoje ele não tava muito bem. Hoje ele tava calado. Ah, ele deve estar com algum problema. Não, hoje ele tá super alegre. Não, hoje ele tá animado com o assunto. Então assim, a pessoa entende como que eu tô, porque eu tô todo dia, tô na minha casa, eu acabo de almoçar, jantar e desço e faço, entendeu? Então, eu nem tento disfarçar muito, não coloco uma máscara pra fazer. Eu acho que ele que faz o programa ser diferente todo dia. Mas a grande vantagem é que... quando o papo é profundo, quando o papo me pega, eu realmente esqueço daquilo e sou tomado pela conversa. Às vezes vem pensamentos intrusivos durante o papo e eu tento realmente voltar para a conversa. Isso aconteceu algumas vezes e eu fiquei muito chateado porque foram as poucas vezes que eu me perdi um pouco do assunto, sabe? Tá falando um assunto super sério, começa a vir um pensamento ruim e aí você fica meio perdido e fala, desculpa, você tava falando sobre isso. Você
não pode repetir, como, você não pode... Não tem nem como editar, né? Não tem nem como editar, né?
Não, mas é tranquilo. É tranquilo. E aí depois eu explico pra pessoa. Mas isso acontece muito raramente, porque simplesmente é uma hora que veio alguma coisa e você fala, puta, cara, de novo, pensa. Alguma coisa que a pessoa fala, que tem um gatilho, sei lá, acontece alguma coisa na minha cabeça. Mas também, já acontecia antes também. Às vezes eu piro, cara. Às vezes eu fico olhando, cara, será que eu tô olhando pra boca do cara? Eu tô olhando pro olho? Onde eu devo olhar? Às vezes eu tenho umas aspirações dessas. O cara tá falando uma super coisa séria e minha cabeça fica me sacaneando. Fala assim, cara, você tem que olhar pro olho. Você tá olhando pra orelha dele, vai perceber que você tá olhando pra orelha dele. Olha pro olho. Aí fala, olha pro olho. Aí fala, pô, eu tô olhando muito pro olho. Olha pra mesa. Então, às vezes, eu tenho esses pensamentos, mas nada disso atrapalha o papo, assim. Foram 3 meses pesados, assim. Graças a Deus, eu saí disso, eu tô melhor. Não tô totalmente bem, assim, mas, meu, não dá nem pra comparar com o que eu tava, assim. Era uma coisa de, putz, mais um dia. Ah, mais um dia. E não passava. E eu tentei fazer isso sem me medicar, né? Porque um amigo meu que é psicanalista e tal, ele falou, não, cara, vai se medicar e tal. Demora 30 dias pra fazer efeito, então você vai tomando isso daqui e tal. Eu tava quase nessa, falei, não, vou tentar sem. E deu certo, pelos caminhos que eu tentei, né? Mais espiritual, mais conversando com amigos, conversei muito com amigos, amigos que viraram amigos por causa do podcast. Psicanalista, um pastor, um outro amigo, então eu fui conversando com eles, tentando entender, e isso me ajudou muito, e eu tenho acesso a eles a hora que eu quiser, isso me deixa mais tranquilo, entendeu?
A tua... rotina de academia tem a ver com isso, cara?
Isso, então. Isso era uma coisa que tinham me indicado, porque eu falei com a Cariane.
Tá malhando, né? Tá malhando.
Tô, legal, tô. Né? E isso tem muito a ver, assim. Não sei se foi coincidência ou não, mas quando eu comecei esse projeto, as coisas começaram a melhorar pra valer. Eu acho que tem a ver.
É, eu acho que é importante, cara. Essa parte de físico também, né, cara? Falando que tem produz serotonina quando tá treinando e tal. Eu só não... Pra mim não funcionou ainda, não. Tem uma preguiça do caraca, cara.
É, olha então, só. Mas eu, olha que eu demoro uma hora pra ir e uma hora pra voltar. E mesmo assim eu tô indo porque essa obrigação, o ambiente lá é legal, tava me fazendo tão bem que eu falei, pô, eu preciso continuar.
Claro.
Porque em casa eu não tava conseguindo.
Não, academia, além de ser um divã, é o fato de você ficar... Você trabalha em casa, você faz tudo em casa. Quer dizer, você tem que sair um pouco. Exato. A gente nem tá planejando essa conversa aqui, mas ela é muito boa, ô Rogério. É, porque a gente tem muitos ouvintes, cara, que passam por... Muita gente passa, né? Mas a gente já teve muitos feedbacks de ouvintes que passaram por esse problema. Gravamos uma vez um programa com um ouvinte que tava nessa situação. Então é muito bom a gente ouvir isso, cara. Porque as pessoas às vezes acham que isso é uma parada que só acontece com eles. Quer dizer, não chega nunca num Rogério Vilela, não chega nunca num cara, sabe? Isso acontece com todo mundo. Claro. O pastor lá, o padre Marcelo Rossi, né?
Ele passou, né?
Porra, então, assim,
é legal. Não tem a ver com crença, não tem a ver com dinheiro e não tem a ver com família ou relacionamento.
Sim, é bom a gente. Só que o importante é procurar tratamento, procurar. Eu acho ajuda, que o ponto importante aí. É você admitir que tá com um problema e você procurar um psicólogo, né? A gente, pô, tem muita gente que fala, porra, não vou fazer isso porque é caro, mas, cara, tem tratamento até no SUS, tem tratamento de graça, procura começar de alguma maneira, talvez precise de um remédio, talvez não precise, aí vai depender da pessoa, mas uma coisa que é muito importante, cara, realmente a academia, né? Você malhar, ou fazer algumas atividades físicas, porque ela, além da questão da serotonina, como o Cabelo falou, tem a questão de que você tem um objetivo, né, cara? Você, porra, você estabelece uma rotina e etc. Isso aí é muito, mas muito importante. Então, porra, eu acho... A gente deseja, porra, que você melhore. Agora eu fiquei até com mais vontade de ir pra São Paulo, pra além de a gente gravar esse programa, esse encontro, te dar um abraço aí, que vai ficar tudo bem, já tá tudo bem. E estamos nessa juntos aí, cara.
É o que você falou, eu ainda tô em tratamento, né? Porque, pô, volta e meia eu converso com o Marcos Lacerda, que é um cara que sempre vem pra cá. O pastor Lamartine é um cara, um pastor mais velho, então ele tem muita sabedoria, entendeu? Tô sendo ministrado por um casal que tá falando comigo, assim, que, pô, passou um momento muito complicado, eles têm muita história, então assim, hoje, ontem teve o Caio Fábio aqui, e putz, a gente conversou pra caramba, assim, que é um cara que eu adoro, que tem um carinho toda vez. Esse pessoal é um pessoal que nem sabia das paradas e fala, Vilela, tá tudo bem? Você tá bem?
Né,
eu fiquei incomodado pra perguntar pra você tá tudo bem? Aí eu falei, pô, é isso, então, cara, me liga aqui e tal. Então eu passei algumas pessoas foram importantes nesse período, porque eu falava com elas e só de você falar, já melhora, né?
Ajuda, exato.
Que eles têm, eles têm o conhecimento pra isso, né? Que não é uma coisa que dá pra você falar com a sua mulher, ou com seu amigo, sei lá. Não dá, cara. É uma coisa que é técnica, né? São técnicas certeza, que os caras têm.
A gente tem que entender, eu aprendi isso bem cedo, porque eu tinha um amigo que... Tem um amigo, né, que é psicólogo e tal, e já tava na faculdade, quando eu tava... Uma coisa que eu aprendi, isso é importante falar, que o psicólogo não é um conselheiro, né? Porque, claro que a experiência, qualquer profissão, a experiência melhora você. Só que a técnica, né, você conhecer, né, cada um tem psicólogos de várias linhas diferentes e tal, né, e enfim, mas o fato de você conhecer esse tratamento, né, eu digo, não tô falando de psiquiatria, que também tem, é interessante, mas é outra coisa, mas o próprio tratamento psicológico, né, da terapia, ele é uma técnica, né, que você tem que entender e aprender, etc. Por que eu tô falando isso? Porque eu também fiz terapia, cara, eu fiz 2 anos de terapia, não sei se você sabe dessa história, né, e o cara me deu alta, cara, eu não sei se era porque ele não aguentava mais ver minha cara, ou porque ele é... Mas sabe o que ele falava, Vilela? Ele falava o seguinte, olha, você também, geralmente, os escritores, cara, eles são excelentes de serem analisados, porque quando você, o pensamento que você vai passando pela sua cabeça, você precisa organizar para colocar aquilo no papel, né? Então ele dizia que os escritores eram bons de serem analisados, as ideias estavam no lugar. Eu quero aproveitar isso, cara, para então voltar aqui a história do livro e tal, que, porra, eu tô louco para ler o teu livro aí, o Liga os Pontos. Aliás, eu vou te dizer que a capa ficou muito melhor do que era antes. Adorei a capa.
Não ficou?
Adorei. Maravilhoso.
Eu também, cara. Também. Não, e olha, cara, eu não tava gostando, mas depois que eu me acostumei com ela, porque a gente tem um preconceito. Quando você escreve, é uma merda, você já tem tudo na cabeça e assim. Aí você passa para outros pessoas, elas vêm com uma ideia totalmente diferente, você fala, cara, não era isso. Uhum. Aí você vai se acostumando, aí depois passa um tempo e fala, cara, é isso mesmo, não é? Porque às vezes você tá com uma ideia muito,
muito fixa
daquilo, né?
Não, eu gostei muito também que desse nome Ligue os Pontos, porque eu... fazendo umas críticas rápidas aqui, mas construtivas, né? Eu achei a capa, aquela primeira capa, eu achei o desenho tá lindo, mas ela tava um pouco confusa. O nome Janken Po é um nome difícil, cara, de você, sabe?
Mas o Janken Po, ele aprender, é a série,
mas,
né?
Mas tava sendo né, o Vilela, vendido sim, mais sim. Como Janken Po. Tava um pouco, isso. Eu achava um pouco confuso, né?
Sim.
E agora parece que, caralho, outra parada, meu irmão, sabe? Tipo assim, a capa tá maneira, o nome Liga os Pontos Excelente tá em destaque na capa toda. Mas eu quero começar, voltar um pouquinho antes aqui, dizer que a última vez que a gente conversou, tava rolando crowdfunding, né? Você, no caso, teve duas opções, a gente conversou muito sobre isso. Uma opção era de
Darkside?
De um livro para uma editora, e outra opção era fazer o financiamento coletivo. Tava demorando um pouquinho para engrenar na editora, etc. Como você também falou no outro programa, resolvemos. Falei resolvemos humildemente, porque eu acho que eu ajudei um pouquinho nesse contato.
Com certeza.
E aí fizemos o financiamento coletivo. Aí, como é que foi essa experiência, cara, de fazer financiamento coletivo? É diferente de você botar o livro para vender, né, cara? Como é que foi? É intenso? Como é que foi a tua percepção disso, cara, do crowdfunding, cara?
Eu tinha uma proposta da Darkside, só que eu teria que esperar pelo menos um ano para publicar. Sim. Eu tava com muita pressa, né? Uhum. Porque ele já tava pronto antes da pandemia.
Uhum.
Pô, então, é aquele negócio, enquanto você não publica, eu não sei você, mas eu não consigo escrever o próximo, sim. Parece que não basta você escrever, você tem que sair de você e tá na mão das pessoas lendo.
Claro.
Então eu não consegui escrever o segundo livro, escrevi até algumas páginas e tal, mas aquilo eu tava me emperrando muito de escrever o segundo, porque eu falo, pô, mas não tem nem data pra sair esse livro e tal. E aí, junto com você, falando com o Cabelo, falando com muita gente, a gente fala, pô, lance crowdfunding, você tem um podcast. Eu acho que foi a melhor opção mesmo, porque mostra já o interesse já de cara nessa pré-venda, mostra que as pessoas estavam querendo isso, e a possibilidade de quanto mais gente entra no crowdfunding, melhor vai ficando a edição, né? Ela Exato. Sai de uma edição simples para capa dura, para sobrecapa, para vem um quadrinho junto, vem um tarô, então começa a ficar meio que um evento a parada. Então, assim, isso. Com certeza o próximo vai fazer a mesma coisa, entendeu?
É, une a comunidade, né? Eu vejo muita gente falando assim, porra, mas como é que porra, o Eduardo, pô, o Vilela, Jovem Nerd, os caras fazem crowdfunding, pô, os caras já têm grana, etc. Alguns têm essa ideia do crowdfunding ser apenas pra alguém que tá começando e tal, na realidade não é bem isso, é porque o crowdfunding ele te dá, isso é o mais importante, eu acho, essa possibilidade de você presentear a comunidade, unir a comunidade. Então, você vai comprar o Liga os Pontos na Amazon, sei lá, num dia que seja, lá no futuro, você vai clicar e vai comprar, depois de quer incluir um brinde, beleza, inclui um brinde, etc. Mas no crowdfunding você tem várias possibilidades de prêmios, etc. E a galera vai, e quanto mais vai arrecadando, melhor, porque vai melhorando pra todo mundo. Então, isso é uma experiência diferenciada, acredito, né, cara?
Uhum.
E o teu feedback disso, ô Vilela, foi legal também, a galera falou bastante. Como é que foi aí na internet? Como é que foi esse retorno aí do crowdfunding em si, cara?
Foi muito legal, porque eu rodei alguns programas para divulgar o crowdfunding, então falar sobre o livro já me fazia ter vontade de escrever, voltar a escrever, escrever o próximo, e criou uma curiosidade muito grande entre as pessoas, tanto que a gente bateu 400% da meta, e foi muito legal.
Sim.
Só que eu ainda, como a gente tá entregando agora, e as pessoas começam a postar foto do livro, que estão lendo, já li 100 páginas, ali não sei o quê, eu não vejo a hora de começar os feedbacks de quem terminou a obra mesmo, tanto o quadrinho quanto o livro, porque é aí que eu vou entender, né? Porque a gente escreve para os outros, eu não tenho surpresa nenhuma em reler o meu livro, então assim, é difícil para mim saber o que, que isso vai causar nas pessoas, entendeu?
Cara, eu vou te falar, tem um aluno meu que recebeu o livro, ele não leu ainda, ele falou, cara, eu tô com... Ele tá pesquisando pro livro que ele tá escrevendo. Ele falou, então, putz, eu não consegui parar pra ler. Mas, cara, no dia que ele recebeu, ele mandou pra mim, ele falou, cara, tá lindo. E realmente, cara, o livro ficou muito lindo.
Não, isso, né, é uma
cara?
Coisa que...
Porra.
Cara. Não tem uma pessoa que recebeu e fala assim, atrasou, mas valeu o atraso. Olha a qualidade do material. E foi muito cuidadoso, assim, muito.
Muito mesmo.
Muito
lindo, cara.
Eu que acompanhei tudo, decidi as coisas junto com o pessoal, fiquei impressionado quando eu recebi o material, assim. O livro e o quadrinho também, quase 400 páginas, com cor especial. Nossa, foi demais.
Eu quero saber desse quadrinho aí, o Vilela, mas antes, eu quero... Você fala, não tô tendo feedback, não. Esperar agora, nesse momento, porque estamos aqui com um nosso querido Thiago Cabelo, que leu o livro. Cara, Thiago.
Um dos primeiros, né?
Exatamente.
Antes do próprio Vilela falar a sinopse dele aí, cara, que ele já falou no outro programa, mas acho que de repente. Ele já falou no outro programa, o outro programa está linkado aqui, seja em qualquer plataforma, tem o link para outro programa, fiquem tranquilos, vocês escutem antes, que foi muito legal, falamos de várias paradas. Mas, cara, aí você leu, né, Cabelo? Como é que foi, cara? O que, que
cara,
você
achou do livro? De novo, assim, eu sou um fanzaço, já falei pro Vilela, eu adorei o livro ali, com muito, muito ânimo. Não só eu, como a minha esposa fez também a parte de revisão, né, cara, desse livro. E, cara, ela adorou também, ela achou maravilhoso. E, assim, o que que o livro, cara, eu acho que ele é tão bom numa parada, que a gente já chegou a conversar isso quando eu fui lá no Inteligência, né, Vilela? Tu apresenta, cara, tu consegue apresentar três, eu acho que, lógico, ele tem um enredo muito foda, que tem essa coisa do liga os pontos mesmo, né, do jogo em si. Então todo esse enredo, que ele é tudo hiper complexo, que você vai entendendo conforme você vai lendo. Então, assim, ele é meio um quebra-cabeça a princípio, e tu vai montando esse quebra-cabeça conforme o livro vai avançando. Mas eu acho que uma das paradas que o Vilela faz muito bem, cara, é a criação de personagens. Então, assim, a gente tem três personagens ali que são muito bons, cara.
Cara, isso que eu ia te falar, eu quero saber dos personagens. Quem é o protagonista dessa zoeira aí, cara?
Então, vamos lá. Assim, eu diria que o livro, ele tem um grande protagonista, que é o Marcel, que é o primeiro, o personagem que abre, né, a série, ele tá ali. Mas a gente tem dois personagens ali que eles roubam o protagonismo em alguns momentos, tá? Que é o Pedra, que eu acho maravilhoso, que ele é o protagonista, mas ele é, na verdade, ele é o antagonista que pega alguns momentos de protagonismo. É que nem se fosse o Silas do Código da Vinci, sabe? Ele é o antagonista, mas ele,
Cabelo, ele não era protagonista, ele era só um personagem bem secundário. Ele me atrapalhou todo o livro, cara. Ele não era mesmo? Pra ter esse processo. Ele me atrapalhou
como é que
muito.
Foi, como é que foi esse processo? Por que atrapalhou?
Porque ele cresceu muito, né? Eu comecei a escrever.
Ele é muito bom, cara.
Ele não coube só na parte que ele entrava e saía na história. E aí eu falei, não, cara, ele vai ter que ir até o final da história, porque ele não vai aceitar. Não é possível ele acabar, ele sair da trama assim, entendeu? Esse personagem não faria isso. Ele não aceitaria isso que tá acontecendo com ele. E aí virou outra coisa, né? Virou um negócio muito. É o que ele falou, ele tem esse antagonismo e ele é tão forte que realmente ele tem uma linguagem própria. O livro é escrito em terceira pessoa, mas é aquela terceira pessoa onde...
Transforma conforme o personagem, né?
É um narrador que se transforma conforme o pensamento do personagem. Então, o dele é confuso, é caótico. Então, assim, quando vai pra ele, cara, você não tem certeza se o que tá sendo descrito é realmente verdade, é pensamento dele, fica mais misturado as coisas.
Você faz o roteiro antes, Vilela, de começar a escrever? Faz uma escaleta então antes de começar.
Faço uma escaleta muito, muito, muito descritiva, assim. Descritivo. Eu tentei fazer várias coisas e uma coisa que me funcionou foi fazer, tu falou de tópicos, né? Com cores diferentes, então tem faixa, a cor de fundo é diferente para cada personagem e eu posso movimentar ele nessas folhas que vão fazendo. Eu tentei aquela coisa do quadro de cortiça, não funcionou. Tentei várias outras coisas. Essa forma de tópicos eu consigo ver em duas folhas, assim, a história inteira lá.
Ah, tu chegou a me enviar esse documento.
É uma linha só, falando o básico da coisa.
Aí você tinha preparado a história, mas aí esse personagem, no decorrer da escrita, acabou crescendo muito. Como é que é isso, cara?
Eu tenho quatro meses parado.
Vou deixar com você. Quatro... Como é que você sente que ele fala? É quase como baixa em você, assim, uma força estranha. Como é que é, cara?
Ele tem um encadeamento de... A forma de escrever dele é muito diferente das outras. Por mais que Beatriz tenha uma forma de escrever, o Marcel tenha uma forma de escrever, e o Kaliel também, que é outro personagem, tem uma forma de escrita. O Kaliel é uma linguagem rebuscada, ele é irônico e não sei o quê. O Marcel é o comediante, é um cara que tá sempre vendo graça em tudo. Ele tem esse meu lado, a Beatriz é o meu lado de artista. Ela, como era quadrinista, então ela é muito visual, ela fala muito sobre sonhos e o poder que esses sonhos têm na vida dela. E o Pedra... Os capítulos do Pedra, eram os dias que eu acordava mais feliz. Eu falei, putz, eu tenho que escrever um capítulo do Pedra, porque eu sabia que ia ser rápido, ia ser visceral, assim, e quase não ia ter correção. Porque todos os outros você tem que escrever, corrigir, voltar, trocar, não sei o quê. Com ele era meio, é o que você falou, parecia que você estava tomado pelo personagem e o encadeamento de ideias estranhas, misturado com rezas, misturado com loucura, você escrevendo, e depois você só ia cortando, se ficou demais. Mas tem muita repetição, muita... muita dúvida, muita crendice. Então, cara, eu gostava muito quando eu tinha que escrever a parte do Pedra, assim, entendeu? É, e aí eu criei todo um caminho novo dele interagindo com outros personagens. Na verdade, ele era só um capacho do Kal-El, e na verdade, depois ele tomou vida própria e começou a interagir com outros personagens, que nem estavam... Só que isso me atrapalhou, porque o livro estava todo fechadinho, tinha um final ok... Eu não tava totalmente satisfeito, mas o final funcionava pra mim e funcionava bem. Mas eu pensei assim, durante a história, provavelmente eu vou conseguir um outro final ou alguma coisa nesse clímax que vá gerar uma coisa maior. Isso aconteceu realmente. Uhum. O Pedra é o responsável pelo clímax ter ficado muito mais interessante. Uhum. Era a peça que estava faltando. E no meio do livro eu tive uma ideia de final, quando a escaleta estava pronta, que eu falei, cara, é isso. Porque um personagem tinha que ganhar o jogo, uhum. Só que era impossível ele ganhar o jogo, sendo que o outro personagem... é muito mais inteligente, muito mais vivido, não sei o quê. E eu falei, como eu posso fazer esse personagem, mesmo assim, ganhar o jogo? Então,
e ficar Pedra, coerente, algum... né, cara?
Ficar coerente. É. Então, eu tive 4 meses, realmente, que eu tive que parar a história, porque ela chegou no beco sem saída. E eu tava escrevendo e falei, meu, ninguém vai acreditar nisso, porque não é possível isso que tá acontecendo, não é viável e tal. E aí eu parei. E aí fui assistir filme, fui ler livro, fazer outra coisa. E de repente, falei, cara, é isso. A ideia vem em cima do próprio o jogo do Liga os Pontos, uma sacada que é quando você tá brincando de ligar os pontos. E aí eu voltei começando a colocar pistas lá atrás e mudando alguns diálogos, mudando alguns encontros para poder no final fazer sentido, uhum. Aquelas pessoas estarem naquele lugar e aquela pessoa ganhar ou outra pessoa perdeu, aquela pessoa achar que ganhou, tudo aquilo fez sentido, mas era muita coisa. Eu comecei a abrir tanta ponta e tanta coisa que no final eu não conseguia fechar tudo, ficava muita ponta solta para outro livro, e eu falei, eu não quero deixar para outro livro, eu quero fechar tudo nesse e só deixar uma ponta com um personagem que vai dar sequência a outro livro. Então eu fui fechando ponta por ponta e deu muito trabalho, porque eu não queria voltar a escrever e ver no que ia dar e vamos ver se dá certo, só queria voltar a escrever quando realmente estivesse totalmente certo de que as coisas funcionavam, e foi isso que aconteceu. Eu acho que foram 3-4 meses de muita angústia mesmo, porque eu queria voltar a escrever, tem capítulos muito bons, que as ideias eram boas, mas eu ia ter que reescrever, porque alguns diálogos não iam fazer sentido, o cenário poderia ser outro, em vez de uma cidade, na Itália ele teria que encontrar numa cidade, teria que ser no Atacama, teria que ser nos Estados Unidos, por causa de um motivo específico. Então foi legal, porque quando eu voltei a escrever, aí eu fui até o final de uma vez só, e foi muito catártico, assim, foi muito, muito legal. Assim.
Essa parada acontece comigo direto, só falar uma experiência aqui, Thiago, sobre isso, que agora, inclusive, estou escrevendo o terceiro Santo Guerreiro, uma trilogia, né? E, cara, quando você tá concentrado, eu também tenho, eu fiz o roteiro, tenho tudo certinho, do começo ao final, mas quando você tá concentrado naquela história, cara, parece que o mundo é real. Porque as coisas que acontecem no mundo real, elas não acontecem aleatoriamente. É sempre uma consequência da outra, entendeu, cara? E que vai gerar outras consequências, vai gerar outras consequências, outras coisas. Então, quando eu penso assim, porra, eu tenho que ir no terceiro livro, tem que encerrar. Cara, aí você tá difícil de encontrar uma solução, mas quando, de repente, você se concentra e você vê que, cara, tá tudo ali. É como o Thiago fala, o final é o único final possível. É onde os pontos se ligam. Por acaso, até simbólico o nome do livro. Onde todos os pontos se ligam, porque você tá concentrado. Isso acontece mesmo, cara, é impressionante.
É um final justo, né?
E é sinal de que a história tá viva.
É justo e, ao mesmo tempo, inesperado. Porque se for justo e totalmente previsível, também não tem graça.
Tem graça,
exato. Agora, se ele é justo e você plantou as pistas do jeito certo, no caso do meu, que esse primeiro livro, se eu fosse colocar, ele é um thriller, né? Ele é parecido com um estilo de filme, como chama? Aquele que o pessoal se une pra roubar um banco. Tem um termo que é pra isso, né? Que é aquele filme de roubo de banco, que os caras chamam especialistas, cada um é bom em alguma coisa.
E um segredo.
Exatamente. Assim, então, basicamente, o livro é isso, é você apresentando os personagens, eles são bons em algumas coisas, e juntos, eles estão, um tentando fazer uma coisa e o outro tentando impedir uma coisa. E essa guerra entre ver quem vai ganhar, é no meio do jogo de 10 pontos, mas basicamente é isso.
Deixa eu fazer um pause aqui, que você da outra vez, você falou sinopse, mas eu quero hoje escutar a sinopse vindo do cabelo, cara.
Sim, acho porque que
é um presente pra você, ô Vilela. Tá. O teu feedback é ao vivo. Você já teve, mas eu acho que é legal a gente ter um feedback e a gente comentar. Cara, então, Thiago, fala sobre o livro, que a gente tá falando aqui vários personagens.
Eu acho o livro.
A galera pode ficar confusa. Uhum. Eu quero que você circule aí, e aí Vou fazer o contrário. Da outra vez o Vilela falou sinopse, a gente comentou. Agora você fala sinopse, a gente comenta.
Que eu acho, cara...
É a visão do leitor, para ser diferente.
Que o livro, ele tem, assim, uma das coisas que eu acho mais legal do livro é essa brincadeira que é feita desse... Porque, assim, o livro, ele começa de um jeito bem... Você tem um quebra-cabeça e você monta esse quebra-cabeça. Até você usa essa técnica, né, Vilela? Você coloca uma cena, você abre com uma cena e aí você começa a colocar tantos dias antes ou tantas horas antes. E aí você coloca vai lendo...
A cena no ápice da tensão.
Isso.
E depois você volta horas,
vai voltando pra montar, pra chegar naquela cena. Como é que chegou ali, né? Então, assim, é todo um quebra-cabeça, cara. E a gente vê esse personagem, Marcel, que ele é um comediante, né? Ele é um stand-up, um cara que faz stand-up. E a gente vê a vida dele, cara, que é muito básica, muito simples, né? Ele, na verdade, ele trabalha numa gibiteria e ele faz shows de noite. Ele tá começando na carreira, né, cara? Não é nenhum cara estourado e tal. E aí, a gente vai acompanhando essa vida normal desse cara. Só que
é o mundo comum. É o mundo comum da jornada do herói.
Exato.
Ó, Vilela, ó, podemos falar isso no nosso podcast, hein? Jornada
do herói. Então, cara, e aí ele se envolve, na verdade, numa parada que ele não tem consciência do que é. Então ele recebe uma mochila no metrô de um velho, que futuramente a gente vai ver quem é esse velho e tudo mais, a gente vai conhecer esse personagem, mas a princípio a gente não sabe quem é, parece um velho maluco, que deixa uma mochila e a mochila tem o formato do Bob Esponja. E dentro dessa mochila, ele encontra, cara, uma porrada de objetos.
Sim.
Aí,
esse é o chamado da aventura.
Aí começa a parada, porque na verdade a gente começa a descobrir o que são esses objetos e isso vai levando e vai começando aí ele vai vendo que os números, né, os pontos, então ele vai ver, acho que se não me engano, o primeiro número tá no banheiro, não é isso?
É.
Quando ele tá
abrindo... Começa na porta do banheiro.
Isso, quando ele tá abrindo os objetos. E aí ele começa a ver fisicamente, Dudu. Aí o ponto vai numa linha, ele vai ligando e tal, e chega num ponto que é a primeira ligação que a gente tem com a Beatriz. Que ele tem uma fã que vai encontrar ele, e aí é apresentada essa outra personagem, que é uma personagem muito foda, que aí tem toda uma história dela também.
Legal,
aí
vai desenvolvendo os personagens também.
A partir daí. Então, existe esse jogo, que é o Ligue os Pontos, e esse jogo, que parece ser mundano, embora estranho, né, porque, porra, imagina, é uma coisa, se coloca na posição do Marcel, você tá no metrô, te entrega uma mochila e te colocam dentro de um jogo, que você vai vendo pontos e números se ligando, e você vai descobrindo, e isso, cara, é, na verdade, um jogo do universo, cara, do mundo, assim, de seres acima do humano, né, cara, como se fossem anjos, ou até mais, né, cara, eu comparo muito, Vilela, eu não sei se tem alguma ligação, mas assim, eu comparo muito aos perpétuos do
Sandman. Sim, sim, com certeza.
Ali,
com certeza.
Entendeu?
Eles estão além do tempo, né?
Isso. Eles são seres acima da realidade, né, cara? Desse mundo que a gente conhece. E aí, cara, assim, ele se envolve nisso.
Então, só pra eu entender, tô de orelha tentando ajudar o nosso público aqui. Então, o que a galera pode encontrar é uma história de fantasia urbana, vamos dizer assim, né? Tem todo o sabor de thriller, uma coisa rápida e tudo, mas é fantasia urbana, que tem esse jogo do apocalipse. É isso aí que eu tô entendendo?
Exatamente.
Exatamente. E aí, o Marcelo tem que começar a desenvolver e ele recebe a ajuda da Beatriz, que é uma mina que a gente vai conhecer depois, né, da história dela, que é uma mina que ela tem poder mesmo, né, porque ela vê as coisas, né, ela vê as coisas acontecendo. E, cara, eu acho que Eu falei já pro Vilela isso. Eu gosto muito do Pedra. E o Pedra, ele trabalha pra um desses caras que é o Caliel. Que é um desses perpétuos, né? Um desses anjos. Não dá pra saber exatamente o que ele é.
Gostei do nome.
É. E, cara, ele é um assassino. Frio pra caraco. E ele começa a perseguir também o Marcel. Na verdade, o Marcel tá jogando esse jogo contra o Caliel, né? São os dois pontos opostos. Então, assim, é a chance. O jogo, na real... E aí você deixa isso claro no livro também, né? O jogo, ele faz parte da construção do universo do livro, mas do nosso universo em geral, né? O Marcel tá jogando e quem vencer, cara, é exatamente isso. É o apocalipse. Ele pode evitar ou não o apocalipse. E ele joga contra um ser hiperpoderoso, né, cara? Que é o Caliel. E
faz
o Pedro, cara, é muito foda.
Faz total.
E aí a gente entra... quando o jogo entra e o Marcel entende o que ele tá fazendo, porque até essa primeira parte do livro, ela é confusa com esse objetivo, de ser confuso. E aí a gente tá tão perdido quanto o Marcel ali, né? A gente tá acompanhando, descobrindo as coisas junto com o Marcel.
Junto mas com ele,
quando a coisa acontece, a gente percebe o que é, aí começa o jogo de fato. E aí, cara, pra mim o livro ganha muito, cara. Muito, muito. Eu já gosto desse começo, porque essa descoberta é muito interessante. Mas depois ele ganha um nível, assim, sabe? Eleva o nível fudido. E tu começa a viajar pra várias cidades do mundo, jogando esse jogo. Então ele começa a achar os números. São 33 números, né? Que é um número até cabalístico, né, cara?
Idade de Cristo.
Idade de Cristo. Na maçonaria a gente tem o grau máximo. E aí tem... O 33 é um número muito importante, né? E aí ele...
Se denunciou, hein, Thiago? Se denunciou, hein, cara? Ó, se denunciou.
Não, então, e aí...
Eu não tenho nada a ver com isso não, tá? Deixa bem claro isso.
E aí o que acontece? Ele começa a viajar e descobrir onde estão os números. E aí ele tem, aí foi o que ele falou, tem uma coisa... Aí ele tem a ajuda da Beatriz, então forma-se essa coisa de estamos jogando pra vencer essa parada. E aí a gente conhece vários lugares, cara, tem Sintra, tem vários lugares do mundo onde ele vai pra fazer isso. E aí tem os itens também, né? Cara, é tanta coisa nesse livro. Foda é o seguinte, cara, ele é um livro, ele não é um livro curto, né, o Vilela? Quantas páginas ele ficou no final, tu sabe?
Ficou com 600 e...
Ele é um livro grande, mas, cara, tem tanta coisa que acontece nesse livro.
É, 617
páginas. É, isso aí. Ele tem tanta coisa que acontece, porque que nem, aí começa essa segunda parte, que aí é toda uma corrida contra o Kaliel, né? Ele tem que vencer.
Ele começa a ter ajuda de outros seres também poderosos.
Exato,
né?
Exato, que ajudam ele. Então, e a gente vai descobrindo toda essa história junto com ele também, né? O que que tá acontecendo nesse universo? Quem são esses perpétuos? Quem são essas criaturas? E aí a gente tem, cara, tem outra cena que é maravilhosa, cara, que é a reunião da família.
É.
Que é muito boa, onde esses seres se encontram, né? E a gente conhece cada um deles, as características de cada um. Cara, e é muito legal, cara. E vai avançando, e lógico. E aí foi o que ele falou: a tensão vai ficando quando? Quando vai chegando no fim do jogo, né? Uhum. Que aí vai ser o clima.
E ele sempre correndo atrás. O outro personagem tá sempre na frente
sempre
dele.
Sempre na frente.
E ele, sempre tentando alcançar outro cara. E ele sabe que vai, é fatal se ele não conseguir chegar antes.
Vencer, exato.
Vai ser um desastre.
Cara, e o final é maravilhoso.
Tá aprovado essa sinopse, Vilela? Quer acrescentar algo, claro, aí?
Eu acrescentaria só que a vida pessoal do Marcel também é muito afetada, porque uma coisa que eu pensava é, cara, por que que um cara vai arriscar a vida jogando um jogo idiota que uns caras falaram que ele tem que jogar? É porque o pai dele e o irmão foram mortos no incêndio e ele foi o único que escapou.
Ah, isso é importante, a motivação.
De repente, o pai dele faz contato com ele numa forma de outra pessoa que não tem nada a ver, que ele não sabe se é um ator, mas ele começa a receber vídeos e mensagens aí. E aí ele fica na dúvida. E o jogo, na verdade, os dois estão, tanto ele quanto o Kaliel, porque o pai dele tá desaparecido e é irmão do Kaliel. Então, assim, é uma chance de encontrar ele. Eles sabem que no último ponto ou no final do jogo eles vão saber a verdade sobre o pai, esse personagem misterioso. Motiva o Kaliel, motiva o Marcel no começo, entendeu?
Eu não li o livro, cara, mas eu acho impressionante como é que, não sei se o Vilela pergunta aqui, essa coisa da jornada do herói, que eu sempre falo que às vezes você nem tá prestando atenção nisso, acaba vindo pra você, né, porque essas etapas arquetípicas, né, cara, essa história da busca pelo pai, cara, é um tema muito recorrente, né? O pai no sentido metafórico, aí no sentido literal, mas no sentido metafórico de buscar a sua origem, de onde você vem, para onde é que a gente vai, de onde a gente veio, sabe? Não, no, Thiago, os gregos direto
isso, né, cara? Telêmaco, né, cara? Telêmaco na Odisseia, porra.
Foda demais, cara, foda demais. Porra, a gente tem muita coisa para falar aqui, assim, vai ficar aí a tarde inteira, ou a noite inteira, ou a manhã inteira, ou a madrugada, conforme vocês verem. Mas eu quero saber de mais uma coisa, cara. Quadrinhos é o que é uma adaptação do livro, é um spin-off. O que que é os quadrinhos, cara? O que que são os quadrinhos? Qual é a proposta? Tá ligado ao Liga os Pontos? Conta pra gente aí, cara.
É, tá tudo ligado. Eu criei um universo, ele é muito grande e tem várias histórias que não cabe no livro, né? Então, eu tava escrevendo o livro e eu tava percebendo que algumas coisas eu tava perdendo 20, 30 páginas pra escrever um evento que não ia avançar a história, que era muito legal, eram eventos muito bacanas, mas que eles eram paralelos à história. E que isso eu tive que cortar da história. E aí eu pensei em fazer isso em formato de histórias fechadas. Aquele personagem que o cara encontrou em tal lugar, foi intenso e tal, passa em um parágrafo, só que você fala, caramba, que louco isso que aconteceu com eles, né? E depois tem 300...
Tipo Animatrix.
Exatamente. Uhum. Exato, essa é uma boa referência. E aí você tem 400 páginas da história, no caso desse velho, que é encontrado pelo casal Marcel e Beatriz durante uma viagem à Patagônia, nesse caminho de ligar os pontos, onde é falado sobre ele, que eles passaram um dia e meio com esse personagem, e contam essa experiência desse encontro. E era uma história tão boa que eu tinha sobre esse velho que eles encontram, e ele é um personagem importante para outros livros, né? Eu falei, vou abrir a história desse cara agora em formato de quadrinho. E por que em quadrinho? Porque eu tinha algumas coisas que eu queria mostrar só visuais, que não tinham texto. Tem uma sequência de um sonho recorrente que esse velho tem, que não tem texto, é só imagem. E eu queria fazer isso em quadrinho, né? Porque não, dava pra fazer.
Que melhor, né? Pelo visual do que ter que descrever aquilo ali e tal, e causar um impacto. Oh, perfeito, perfeito. A mídia é excelente, sim.
O Ligue os Pontos, ele nasceu primeiro em quadrinho, na verdade, né? Eu tentei fazer em quadrinho, eu ganhei um PROAC em 2009, como eu nunca tinha escrito um livro, e falei, pô, será que eu consigo escrever um livro? Não, o que eu sei fazer é roteiro de quadrinho e desenhar quadrinho. Aí eu falei, vou fazer em quadrinho. Então eu fiz uma primeira parte do Ligue os Pontos, todo em quadrinho, em 2009. Só que, cara, terminou o quadrinho e, putz, a história tava no começo do começo. Eu falei, cara, pra eu contar essa história em quadrinho, quantas edições eu vou precisar? E aí no livro eu consigo avançar isso muito mais rápido e tal, e conto essa história. Só depende de mim, não depende do desenhista, entendeu? Então eu fiz essa opção depois em contar em livro. E aí fui aprender, fui estudar, fui testar, fui ver como seria a minha linguagem, né? Porque a minha linguagem nos quadrinhos estava muito estabelecido o meu tipo de roteiro. Eu sabia muito bem escrever roteiro, sabia o que ia ser completo por imagens, e para mim era muito mais simples escrever, né? Tanto que, principalmente quando eu tô desenhando, eu não precisava escrever muita coisa, porque eu já sabia o que ia ser escrito. Aí eu fiz duas partes desse Acordes, publiquei pela Devir.
Acordes é o nome, né?
Quadrinho. Acordes. Acordes, ele tem uma brincadeira com o nome, porque ao mesmo tempo que ele fala sobre música, né, sobre os acordes da música, o personagem principal, o Antônio, ele tá à beira da morte, quando ele é encontrado por esse casal, num posto da Patagônia, e ele fala que ele tá sonhando, e nesse sonho ele sabe que ele só tem, ele vai sonhar 41 vezes, que a idade dele, apesar dele aparentar 100 anos ou mais, ele tem 41 anos, e ele vai, em cada sonho ele vai falar um ano da vida dele pra eles anotarem, para ser a biografia dele, entendeu? Então a menina, a Beatriz, começa a acompanhar ele, durante os sonhos ele vai contando a história dele para ela e pra gente. Então a gente acompanha essa história dele, desses últimos acordes dele, que são esses 41 acordes. Ele acorda, que ele nunca tinha dormido, né? E por isso que ele tá tá nesse processo de envelhecimento precoce, porque ele tem uma doença muito rara, e desde criança ele come papel, ele come livros, revistas e tal, e absorve o conhecimento do que ele come. Então ele é muito fraco, ele tem essa doença que ele envelhece mais rápido e se alimenta de papel. Então ele rapidamente começa a falar antes do que qualquer criança, começa a inventar coisas. Ele ganha vários prêmios Nobel e escreve livros e acha cura de doenças e resolve problemas de guerra e tudo mais. E rapidamente ele é considerado o homem mais famoso do mundo, né? Essa história que ele conta. E aí ele vai. Eu repasso a história que a gente tem da humanidade com a interferência dele no lugar de outros personagens que realmente fizeram aquilo. E essa é a história que a gente conta dele, até a morte dele, né?
Perfeito. Pô, galera, que legal, eu não conheço o quadrinho, cara, tô com o palê, hein? Que legal.
Galera, não só vocês, que eu ia falar agora, não só o cabelo como eu, como todo mundo. Olha só, vamos ver o seguinte, como é que o cara faz, Vilela, pra conseguir esse material, cara? Quem tá escutando agora aí, quer correr atrás, quer ter acesso ao teu livro, como é que faz, cara, pra gente...
Então, é assim, agora terminei de entregar para todo o pessoal que pagou o crowdfunding. Então o pessoal recebeu, certo?
Sim.
Aí daqui, ano que vem, lá para fevereiro, março, abril, porque eu já imprimi a mais para vender. Só que eu acho injusto com o pessoal que fez para receber antes de todo mundo. Então daqui uns 4 meses vai estar disponível para todo mundo. Aí depois do carnaval, depois de um tempo, aí eu vejo isso daí, aí eu coloco disponível tanto o quadrinho quanto o livro para todo mundo. Mas eu quero ter esse feedback primeiro dessas 1.500 pessoas que pagaram e tal. e depois a gente abre pra todo mundo.
Pô, que legal, então, mostra um respeito pra galera, né, cara, que participou do crowdfunding, lógico, legal.
É, não, sem eles não sairia o livro.
Exato,
eles acreditaram antes do projeto existir, né, que não tinha nada palpável, né.
Claro. Então você já tá convidado aí pra voltar, pra gente fazer um terceiro jabá aí, quando o livro sair, a gente fala mais um pouquinho.
Pra falar pra galera pra poder comprar, claro.
Pra colocar os vídeos, tudo, né, cara?
E eu já falo do processo que eu tô do segundo livro, porque eu vou pegar agora, final do ano. Não, os feedbacks
também da galera de agora, né?
Sim, verdade. Já vai ter feedback, né?
Que legal.
Sim,
com certeza. É, deve, na verdade, Dudu, seria legal a gente perguntar, cara, que eu tenho certeza que tem ouvinte nosso que já tá com o livro na mão. Então, assim, quando acabarem de ler, manda pra gente também, cara, que eu tô bem curioso,
por favor.
Cara.
Ó, vamos falar, pô, perfeito, Thiago. Vamos fazer o seguinte, então, já deixa marcado aí, pra galera, pode escrever pra eduardospor@gmail.com, quem tiver feedback do livro do Vilela, a gente faz um minipod especial aqui, outro, né?
Legal,
show de bola. E a gente vai falar sobre o processo do segundo, vai falar, ah, tá a venda aí, tudo que é lugar na Amazon, etc, tudo. Vamos falar, e aí os feedbacks, a gente lê os e-mails da galera e ele responde. Legal. Né, já fica uma dinâmica bacana aí, né, já deixa marcado aí pra...
Show de bola.
Quando é carnaval, janeiro, fevereiro, março, lá pro abril, sei lá quando a gente for fazer, aí a gente faz isso. Beleza, legal, cara?
Porra, eu tenho certeza que quando eu fizer isso com vocês e estiver lançando, vai estar bem adiantado já o segundo livro, que é o Jogo dos Sete Erros.
E aí já pode tirar comentar agora, dele também,
vou
né,
tirar cara? Vou tirar uns 20 dias aí pra mergulhar nesse livro aí.
Ah, que legal.
Excelente, cara, conta sempre com a gente. Antes da gente se encerrar aqui, Vilela, então, cara, microfone aberto pra você, fala o que você quiser falar aí, as suas redes sociais, enfim, o teu... Então, você tem um podcast aí na internet, não tem o falar aí, não sei se é mais... Fala um pouquinho aí, cara, fora do livro que você quer falar pra galera. Microfone aberto, fica à vontade aí,
cara. Cara, agradecer demais esses anos aí, são 3 anos de podcast que a gente fez agora em novembro, começo de dezembro, que é um projeto que eu não imaginei que ele ia ter esse alcance. A gente sempre, quando começa alguma coisa, a gente se imagina que vai fazer sucesso, que o pessoal vai gostar, mas realmente eu não imaginava que na minha frente ia sentar pessoas tão importantes, tão para a minha vida, para o meu crescimento, pessoas tão importantes no cenário das artes, no cenário da política e tal. Então eu sou grato, porque o podcast hoje ele é relevante o suficiente para ser um lugar onde as pessoas querem falar de lançamentos de filmes, de candidaturas, de ideias novas, e tô feliz que eu possa de alguma forma mudar a realidade, né? Eu sou, segundo um dos jogos do meu universo, eu sou papel, né? Porque nesse universo as pessoas são papéis, pedras ou tesouras. Eu sou, por enquanto, papel, né? Se um dia eu me candidatar a algum cargo político, eu viro tesoura. Se eu abrir uma igreja também, eu viro tesoura, né? Ou se eu tiver um banco, eu viro tesoura. Se eu for muito rico, eu viro tesoura. Mas por enquanto eu sou papel.
Aí você vai ser tesoureiro, porra. Não vai ser
tesoureiro. Tesoureiro pode ser um tesoureiro. Mas eu mudo o mundo, a realidade ao meu redor, através de ideias. Então eu sou um papel, assim como vocês também. E a gente tem essa missão aí de deixar o mundo menos áspero do que ele é. Trazer entretenimento, trazer reflexão. E fazer o tempo das pessoas valer, né? Isso que eu acho legal. Quando as pessoas me encontram e falam, cara, você faz parte da minha vida. Todo dia eu escuto lá, meu marido não vai dormir sem escutar seu podcast ou tal, tal, tal. Cara, isso é a melhor coisa que eu posso escutar.
Aí é um pouco perigoso aí, né?
Cara, eu vou falar uma coisa, cara. Eu acho inteligência... Hoje eu coloco inteligência como um dos melhores, se não o melhor, eu acho que é o melhor podcast, MesaCast, né? Esse podcast em mesa, cara. E eu acho, cara, uma das coisas que eu acho mais interessantes do Inteligência é a diversidade de temas que você traz.
Preconceitos, né, cara?
Exato, sem preconceito nenhum, cara. E outra, eu acho essa coisa do Rogério escutar, cara. Eu acho que isso eu vejo um problema de alguns desses, onde o cara quer falar mais que o convidado ali, sabe?
Ele quer participar mais. Ou ele tá pensando na próxima pergunta já, né? Ele tem as perguntas, cara, já prontas, né?
É, isso. E tu vê que ali é muito natural, cara. Então, assim, eu coloco... É o que mais eu assisto com...
Eu também.
Me envolvendo, sabe? Nos papos da galera, cara. Eu acho muito foda.
E a gente saiu do nada, virou o terceiro maior podcast, hoje em dia é o segundo, e estamos beirando o primeiro em número de views, cara. A gente tá...
É mesmo, cara?
Quase,
Que legal.
Views mensais, a gente tá quase já em primeiro. E ano que vem, provavelmente, a gente gente vai estar em primeiro, cara. Uma coisa que eu nunca imaginei, assim, porque os números só crescem, assim, é uma coisa que me deixa feliz pra caramba.
Que legal, cara. A gente vai. Tu merece, velho. Tu merece, o trabalho que tu faz é muito bom, cara.
Eu e o Cabelo vamos aí no Inteligência Limitada pra jogar os números pra baixo, pra te dar uma boa.
Pra dar aquela mexida,
mas eu,
né?
Mas eu faço um balanço entre números e pessoas que eu quero que estejam, que eu sei que não vão dar números muito altos. Fica tranquilo, porque sempre tem espaço pra quadrinista, escritor.
Não, mas isso, vem, isso é legal.
Vem a pessoa já... bombada também, claro que vem, mas isso tem que ter história também, né?
Isso, claro. Isso é uma coisa que a gente fala muito aqui, aliás, é uma. Esse é um grande elogio que o Cabelo falou dessa coisa de se ouvir, eu falei também. Nessa parada, cara, é muito importante, cara, você não ficar. Aliás, isso a gente sempre trabalhou, né, Thiago? Desde Desconstruindo, não ser escravo dos números. É claro que você tem uma hora que você vai ter que colocar
Precisa, claro.
Mas, cara, se você virar escravo dos números, isso vai ser uma bola de neve, maluco. Você vai realmente sempre querer mais e mais e mais, e você vai começar a ter depressão, porque não tá bombando. Cara, não é assim que funciona, meu irmão. Né? Você tem que trazer, aí você traz muito mais conteúdo, porque às vezes tem uma pessoa que tá começando, de repente tem pouca view ou Vilela no teu podcast. Mas aí depois o cara fala uma coisa interessante, vai para outro podcast, né? O cara tá estourado. Quantas pessoas já não estouraram em podcast, cara? O primeiro era ninguém. É assim, cara. Tem que ter um mínimo de investimento, né, cara, da parada, né? De investimento que eu digo de investimento intelectual, né? De arriscar o mínimo, né, cara?
Cara, tem pelo menos umas 20 pessoas que estouraram depois de vir no meu podcast.
Sim,
tem uns números absurdos, assim, porque as pessoas começaram a ver, vieram várias vezes e viraram fenômenos. Então, assim, eu sempre tô trazendo pessoas e depois de... A gente já fez mais de 1.100 programas, né? Depois de tantos programas, as pessoas meio que... Pô, se o Vilela trouxe, esse cara deve ter alguma coisa interessante
pra ver. Vou parar pra ver,
exato. Vou ver, exatamente. Isso, porque eles sabem que tem uma curadoria, entendeu?
Exato.
Então eu posso trazer o Mutarelli, que fala pra um nicho, que é um puto escritor, que é, pra mim, é o melhor quadrinista brasileiro.
Eu estou lendo o livro dele agora, cara. Olha que foda.
Então. Eu posso trazer ele, sabendo que não vai ter muito número, mas que quem assistir vai indicar e vai falar, caramba, conheci pelo podcast do Vilela.
Perfeito, Thiago. Pô, perfeito.
Muito legal, cara. Foda que esse papo, meu irmão, a gente corre solto, né, cara?
Vou fazer mais. De 3 em 3 meses, me chama aí. Porra, sempre tem novidades em cima das coisas que eu tô. Aliás, eu vou começar agora. Eu comprei aquele. Como que é? Masterclass do Alan Moore.
Tu mandou pra mim pelo WhatsApp, cara. Tu conhece isso aqui? Eu não conheço. Depois me fala.
Eu tô segurando, sabe? Eu comprei ele mais uma semana, mas eu falei, eu quero ver quando tiver com calma, quando eu vou começar a escrever. Eu não quero ver agora. Senão eu vou querer já entrar em férias e voltar a escrever. Mas eu tô louco pra ver, cara.
Caralho, que legal.
Muito bom. Então a gente agradece aí de novo a você, cara, a sua presença. Você é sempre bem-vindo. Voltará mil vezes sempre que você quiser. Tá, as portas estão abertas. E, Thiago, o que faz aí pra galera que quer falar com a gente aí, cara? Escrever para...
Cara, escreve pra eduardespor@gmail.com, cara. Manda e-mail, feedbacks, porque assim, todos os feedbacks do livro Joaquim Pó, ligue os pontos, que a gente vai marcar um mini pod especial pra ler esses e-mails, né, cara? Isso vai ser uma parada bem legal. Bem legal mesmo, cara. Acho que vai ser diferente do que a gente faz aqui normalmente. E claro, se você não quiser falar também só sobre o seu feedback, se você não leu o livro ainda, manda e-mail que a gente lê no nosso mini pod tradicional. Beleza, Dudu?
Exatamente. Se vocês quiserem fazer qualquer doação para o nosso canal, a chave Pix é eduardespor@gmail.com. E se você estiver escutando esse programa por outras mídias ou plataformas, acesse o nosso canal no Telegram, p.me/eduardespor. Fechou, Thiago?
Fechou, Dudu. Valeu, Vilela. Aquele abraço, galera.
Abraço.
Valeu, galera. Grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.